Senador Paulo Paim. Ou, senador Pedro Simão, desculpe, é gaúcho, me confundi. Na verdade, Vossa Excelência traz na tarde e noite de hoje uma extrema sensibilidade, uma extrema competência, toda a trajetória do projeto e da lei Ficha Limpa. Vossa Excelência foi de uma clareza, de um didático. Vossa Excelência está falando para o Brasil, Vossa Excelência está falando para milhões de brasileiros através da TV Senado. Vossa Excelência não está falando somente para nós, senadores aqui presentes. E eu me acosto ao que Vossa Excelência falou no sentido das nossas graus de preocupações. Nós tínhamos inicialmente uma preocupação, saber se aquela lei era aprovada, depois tivemos a sua aprovação na Câmara, aprovação por unanimidade aqui no Senado. Então, Vossa Excelência, em determinado momento, diz que havia uma certa preocupação no sentido de espírito e corpo, mas eu tenho certeza que Vossa Excelência, nesse sentido, pode se despreocupar, porque Vossa Excelência tem o álibi da unanimidade. Se parlamentares hoje reclamam esta lei, reclamam a aplicação dessa lei, reclama de forma equivocada. Se eles jogaram para a plateia pensando que a lei não ia ser aprovada, agora estão pagando o preço da lei existir. Então, Vossa Excelência pode ficar tranquilo no tocante a esse aspecto, tocante aos demais senadores, demais parlamentares do Congresso Nacional, no sentido de que fomos nós os responsáveis para que essa lei fosse implantada. Teve um momento que eu tive uma crise de expectativa, de esperança, e fiz um artigo no jornal chamado "A Ficha é Limpa, o Jogo é Sujo", no sentido de que eu acreditava que por trás dos bastidores haveria um jogo sujo para que a mesma não fosse implantada. Hoje crescem as esperanças. Como Vossa Excelência falou, crescem as esperanças, são etapas, muitas etapas foram cumpridas, etapa hoje importantíssima do Tribunal Superior Eleitoral de fazer estas aprovações. E, na verdade, a grande expectativa brasileira é que ela possa valer para essas eleições. Se ela não puder valer para essas eleições, de nada valeu. Mas ela vai frustrar milhões e milhões de brasileiros no sentido da aplicação da lei. Mais uma vez, venceria aquele pressuposto de que a coisa não foi feita da forma séria, a lei não é exercida e tal. Quando o Brasil está amadurecendo, o Brasil é um país diferente hoje, eu tenho convicção que Vossa Excelência tem a certeza no pronunciamento da tarde e noite de hoje, no sentido da expectativa positiva disto tudo. A minha grande frustração, muitas vezes, desculpe-me me estender, mas é no sentido de que determinadas fichas sujas, porque existe a ficha limpa exatamente para inibir os fichas sujas, determinadas fichas sujas continuam com uma expectativa de votações excelentes. É inacreditável que isso aconteça. E eu atribuo, como no caso da Paraíba, a um problema da formação educacional desse povo brasileiro e principalmente dos estados mais pobres. Na Paraíba, nobre senador, 70% da população, 70% da população, 70% dos eleitores da Paraíba estão numa faixa entre analfabetos, semi-analfabetos, são aqueles que não sabem ler e escrever, simplesmente desenham o seu nome, e os que não completaram o primeiro grau. Então, veja, 70% da população, dos eleitores estão nessa faixa. Eu tenho profundo respeito a esses eleitores, porém tenho a convicção de que talvez por uma falta maior de um esclarecimento, de um nível educacional, ainda perdurem os fichas sujas com expectativas de votações e de expectativas que os tribunais não os levem a terem seus registros e suas impugnações confirmadas. Parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento na tarde de hoje.
Eu agradeço, Vossa Excelência, e quero acrescentar, Vossa Excelência lembrou muito bem a nossa unanimidade, eu quero acrescentar um aspecto que é importante dentro do que disse Vossa Excelência. Nós tivemos a grandeza de entender que a hora era de encontrarmos a média do pensamento de um denominador comum para começar. Eu, dessa tribuna, disse que o projeto que nós estávamos aprovando estava longe do que eu sonhava. Estava longe dos projetos que eu já apresentei, alguns que já foram aprovados no Senado e estão lá na gaveta da Câmara. Mas eu fazia um apelo para quem apresentasse emenda. E já dizia, eu não vou apresentar emenda. Porque se nós aprovar esse projeto, muita gente, senador, muita gente, inclusive na Câmara, votou lá na certeza que nós íamos emendar. E emendando, voltava para lá. Eu fui dos que disse, não tem emenda. Ou votamos como veio da Câmara ou não acontece nada. E os senadores aceitaram. E por unanimidade votamos sem emenda. Sabendo que falta muita coisa. Sabendo que tem que se fazer em alterações. Mas ou se votava daquela maneira e começava, ou não se votava e não se começava. Votamos e começamos. Aquela hora que nós vivemos aqui no Congresso, estamos vivendo hoje, nesse momento, 17 horas e 57 minutos, no Tribunal Superior Eleitoral. Ou eles decidem agora que vale, ou eles estão tirando para as calengas grandes. Aí, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei. Eu confio no Tribunal Superior Eleitoral. Tenho a convicção que ele vai dizer que o ficha limpa é para valer. E para valer mesmo, atinja quem atingir. E aí nós vamos viver um grande momento. Quando Vossa Excelência falou, senador, com relação aos votantes e como votam e como não votam, eu pensei que Vossa Excelência também ia referir algo que eu vou referir. A gente se pergunta, mas como é que tanto, cá entre nós, ficha suja, um processo e mais processo e mais processo, termina sempre se reelegendo? Como é que é isto? Qual é a explicação? Não sou dono da verdade, mas eu digo o que eu penso. É porque há hoje um sentimento no Brasil da impunidade. Não acontece nada. No Brasil, o cidadão está convencido que não acontece nada. E se não acontece nada, se se dá um jeitinho para tudo, vamos votar no fulano porque ele vai continuar lá e vai continuar fazendo as coisas que nos agradam. Repito o que já disse mil vezes. Não pense você, meu irmão eleitor, que nós no Brasil somos corruptos, os políticos brasileiros, e que os Estados Unidos são honestos, a Inglaterra também, o Japão também, a Europa também. Tem corrupção no mundo inteiro. Lá nos Estados Unidos tem tanto quanto aqui. A diferença é que na Europa, que nos Estados Unidos, que na Rússia, que na China, aprovada a corrupção, apontada a corrupção, provada a corrupção, o cidadão vai para a cadeia. O cidadão é demitido. O cidadão, como três primeiros ministros do Japão, se matam, se suicidam de vergonha de ir para a cadeia. O presidente da Fiat, a maior empresa da Itália, foi para a cadeia por corrupção. Em qualquer lugar do mundo, corrupção da cadeia. Derruba ministro. No Brasil não acontece nada. Não acontece nada. Então, o eleitorado termina votando, não dando a bola para isso, para aquilo, porque sabe que não acontece nada. Essa casa votou. O Congresso Nacional. A classe política, de quem se fala horrores e muitas das coisas que falam é verdade, teve a coragem de votar. Botou a cabeça para cortar. Está aqui. Agora é a vez da justiça. Cá entre nós, ao se falar em impunidade nesse país, me perdoe a justiça, mas grande parte da culpa também está no judiciário. Na gaveta do Supremo, os casos se acumulam. Ou absolvições, ou passa para o decurso do prazo, que não julgam. Esse Congresso já cassou o presidente da República. Esse Congresso já cassou senadores.
senadores renunciaram para não serem caçados. A Câmara dos Deputados caçou vários deputados. O Supremo Tribunal, nenhum. Nenhum. Hoje, o Tribunal Superior Eleitoral está com a palavra. E eu confio que hoje será um novo início. Um grande passo. Ontem foi o Congresso, aprovou a lei. Hoje é a Justiça, cumprindo a lei, naquilo que deva ser cumprido. Que bom se isso acontecer. Que bom se nós estivermos vendo o renascer de um sol de liberdade, de paz, de amor e de justiça. Tem que ter um começo. Se nós olharmos aqui no Senado, aqui no Congresso, quanta coisa errada. Quem de nós pode atirar a primeira pedra? Começar por mim? Quanta coisa nós fizemos de errado e de equivocado. Mas temos que começar. Estamos começando. Que o Tribunal Superior Eleitoral não desiluda a sociedade brasileira. O que diz a justiça, a gente cumpre. É a afirmação clássica. Pode cumprir, mas pode discordar. Eu respeito a decisão que vier da justiça. Mas que está na hora de nós iniciarmos essa caminhada, está. Demos o primeiro passo. Se a justiça der o passo que compete a ela, em janeiro estaremos aqui com um novo Congresso, com uma nova realidade. E os avanços que se noticiam, porque todos os candidatos, a dona Dilma, a dona Marina, o senhor Serra, todos os candidatos e todos os partidos dizem que é necessário. A reforma ética, a reforma moral, a reforma política, a reforma eleitoral, a reforma partidária, todos dizem isso. E nós conseguimos que aqui no Congresso, em determinado momento, essa unanimidade fosse votada. Fizemos a nossa parte. Que Deus olhe para o Judiciário. E o Judiciário hoje dê o seu passo, dê a sua colaboração. E assim, nós estamos no caminho certo. Obrigado, presidente.